Engenharia Rádio.
Ora, boa tarde. O Alexandre já deu um ar da sua graça. Ora bem, Eclipse em Portugal, o novo filme de Faca e Alguidar, o novo filme português que está nos cinemas, por este país fora, estreou no passado dia 20, e estamos connosco aqui em estúdio, nem mais nem menos do que parte do elenco desse filme.
Parte porque eu já dei cabo da luz.
Ora, temos Pedro Fernandes.
Olá, que já... Pedro Fernandes, ao seu dispor.
Como está? Temos Ricardo Carriço também. Olá. Sofia Ribeiro, e o produtor realizador também deste filme.
E argumentista.
É, sou eu. Alexandre Valente.
Olha, Alexandre Sebrián Valente.
Sebrián é chique. Sebrián.
Não há psicopata com dois nomes, é sempre com três.
As pessoas têm medo de pronunciar mal o Sebrián devido ao seu tamanho. Ora, então preferem saltar.
Sim, saltar. Não vai correr mal. É que eu vi e eu não. Vou saltar. Logo, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é... Quem é que teve a ideia... Porque isto é de uma história verídica.
Sim.
Verdade. Quem é que teve a ideia de adaptar isto? Quem é que olhou para aquela história... E pensou, isto se calhar tem piada, vamos adaptar isto.
Deve ter sido o Alexandre.
Quem é que teve ideia? Parece-me.
Tenho quase a certeza absoluta que foi o Alexandre.
Eu também desconfio que foi o Alexandre.
Foste Alexandre.
Eu
desconfesso.
Confesso.
E como é que isso surgiu? Do nada olhaste, não, isto se calhar tem piada.
Não, olha, surgiu porque gosto de pensar um pouco os filmes antes de os fazer e de os realizar e ir à procura de encontro com os espectadores, as pessoas que saem das salas de cinema, perguntar o que é que gostariam de ver de cinema português, o que é que achavam que fazia falta, e tenho vindo a repetir este processo, seja desde o Crime do Padre Amaro, até agora tenho feito sempre, até com os opinion makers e tudo, vou-lhes sempre perguntando que tipo de filme, que tipo de realizador é que gostam. Dentro dessa premissa, as pessoas que eu falei, a maior parte daquelas... Bom, dentro daquilo que eu filtrava e do que me interessava, da maior parte das pessoas que eu ouvia, as pessoas referiam-me sempre a realizadores que, de alguma forma, me fascinavam. Desde o Tim Burton, Tarantino, os irmãos Coen, o Costa Rica, mesmo o nosso vizinho aqui, Almodóvar, em que todos eles têm uma fórmula, se assim possamos chamar, ou seja, um ingrediente que é transversal em todos os seus argumentos, que é, há sempre um personagem que tem um desvio comportamental perante o resto da sociedade, seja o lado mais cêntrico que o Almodóvar utiliza com os seus personagens, as suas cores garridas, o que quer que seja, não é? Eu dentro disso comecei a pensar, e de facto, esta forma de haver um personagem com desvio comportamental perante o resto, pode ser uma forma que funcione também em Portugal, e Portugal não tem muito, ou não tem nenhuma dessa tradição de fazer, vá lá, o humor negro, não é?
Exatamente, era aí que eu queria chegar. Tu não tens medo que de alguma maneira as pessoas tenham alguma inércia ou que se incomodem de rir com uma coisa destas?
Eu tenho 1,90m e peso mais de 120kg, não tenho medo nenhum. E acho que este tipo de filme faz mesmo falta em Portugal, até porque é um filme vocacionado para uma camada mais jovem que, de certa forma, se está a divorciar do cinema português pelos antepassados que os filmes portugueses têm vindo a presentear-nos. E as pessoas mais jovens, que são os nossos espectadores, mais jovens, estou a falar com vocês, não é? Uma vez que eu tenho quase tantos anos como o Ricardo Carriço.
Que é mais ou menos 70 anos.
Não, eu tenho 45, ainda não cheguei lá. Mas estou a falar de um público essencialmente dirigido para os 16, 24, 30, e é este tipo de filme que suscita também o interesse e que faz com que as pessoas possam, deixa cá ir ver, deixa cá mostrar, ver que é diferente, ver se nos serve efetivamente. Epá, e quem é que não gosta de um bom psicopata? Quem é que não gosta de um Hannibal? Quem é que não gosta de um Pedro Fernandes? Ou de um padre com um desvio? Olha, estávamos agora a ser aqui fotografados pela própria da Anitta. A Anitta foi... Onde é que a Anitta foi neste filme?
A Anitta foi a tanto
foi à sex shop, é isso. A Anitta foi à praia, a Anitta foi às compras, Rio, Anitta... E foi à sex shop também.
E não há Anitta mamã?
No filme não, no filme. Mas já há um livro que é Anitta mamã.
Mas é dos
filhos. Ficaste má conta dos filhos.
Tiveste a ouvir
casal.
O programa. No outro dia.
O Rádio Comercial. Pois foi.
Falou na Anitta mamã.
Foi. Tu estás aqui, estás na comercial, aliás, a tua voz conduz-nos para um novo marco.
E era isso que nós íamos virar agora. Das personagens.
Para a Rádio Comercial?
Sim. Pelas personagens, se calhar.
Então,
sempre
à Rádio Comercial, eles passam um anúncio nosso, podes passar.
Pois.
Eclipse em Portugal, 20 de fevereiro, nos cinemas.
O verdadeiro filme de Faca e Alguidar.
Uma tragédia portuguesa, com certeza.
Sim, isso é muito a sério.
Falando agora nas personagens.
É como acaba, disseste.
Como, é como acaba.
Também vamos falar de cabras.
E como acaba também.
Foi fácil dirigir cabras.
Não, no fundo, elas dirigiam-se para onde, elas dirigiam-se elas para onde queriam, não havia muita volta
elas
a dar, era só.
Estás-te a referir a algum ator em especial?
Não, não. Mesmo dos bichos.
Ah, os bichinhos foi ótimo, porque tinha um pastor. Para além do Pedro Lima, que representa quase Deus na Terra, das cabras, tinha um pastor, que era o Sr. Fernando, e ele, com dois cãezinhos, levava as cabras para onde
é verdade,
queria. E as cabras de Santarém são, de facto, fantásticas. Eu acho é que, independentemente das cabras e das cabras de Santarém, sabes, esta história é uma história que tem fascinado todas as pessoas que têm visto o filme. E os comentários que nós vemos e que nós podemos, temos vindo a estar em todas as salas possíveis, em todas as sessões, e se forem ao Facebook do filme ou procurarem os comentários das pessoas, tem sido muito interessante porque as pessoas gostam bastante da história. Porque isto é uma adaptação livre de uma história que aconteceu, uma história horrível, mas que foi adaptada com humor e com uma carga de comédia, de uma coisa que era impensável, talvez tu poderes rir, não é? Agora, com todos os ingredientes que este guião teve e tudo aquilo que estes atores conseguiram imprimir e conseguiram emprestar, oferecer àquelas personagens, ficou uma comédia hilariante. E ao fim e ao cabo isto é um filme de amor, não é? Nós estreámos, fizemos a estreia no dia 14 de Fevereiro. E isto é um filme de amor porque a Anitta, aqui a Sofia Ribeiro, pediu ao Toquim, ao Pedro Fernandes, uma prova de amor. E a prova de amor era a morte dos pais. Ele ainda tentou que fosse só um, não é? Ou um anel, ou a mãe dela que ficava mais a caminho. Mas não, teve que ser bombons, flores, qualquer coisa. Mas não, ela estava...
Ele bicou para ali?
Antes disso, não é? Antes disso. Podia ter sido uma coisa pior.
Se os pais dele, que a minha mãe, porque senão...
Sim, mas a tua ficava mais em caminho, não é? A tua mãe ficava mais em caminho.
Ao preço que está o gás ao dia.
Não, tu é que não ouvias se não houvesse o padre.
Se fosse depois.
Tu é que não existias se houvesse o padre. Olha, olha.
Isso era antes.
Pois. Podemos ir para o jingle comercial.
Ainda dá para mudar o guião.
Acho que é difícil, mas se quiseres muito, eu faço
isso. Não, mas falando nas personagens, começando pelas mulheres. Anitta, tu és o...
Ele corrigiu há bocado, era as cabras, não é?
Tu és o motor. Tu és o motor da desgraça deste filme.
Quem, eu?
Sim. Tu és um dos vértices deste triângulo amoroso. Que outro vértice é o Pedro Fernandes.
Para que ele consegue pôr geometria.
É?
É só isso, geometria, né? Aqui no meio disto tudo.
Portanto, que o outro vértice é o Pedro Fernandes e o outro não está cá, é o FE. Mas é tu, no fundo, és o motor da desgraça.
É, sou eu o motor da desgraça. Eu não, no caso, a Anitta.
Pois, e como é que é a Anitta? Foi engraçado fazer a Anitta. Foi um desafio...
Foi, sem dúvida nenhuma, foi um grande desafio.
Tu já estás habituada a fazer de má?
Mas a Anitta não é bem má. A Anitta é louca, o que é diferente, não é? Vilã é uma coisa. A Anitta é louca, é pura e simplesmente louca, é descompensada. O quê? Também é uma cabra, é um facto.
Quem falou?
Mas
estavam
lá
cabra. Tu disseste cabra.
Mas estava um ruidozinho aqui no fundo. Esta gente é toda muito bem comportada. Aca. E sim, foi um desafio enorme a todos os níveis. Para já, trabalhar com estes senhores que estão aqui ao lado é um grande desafio, não é? Uma vez que são péssimos atores.
E ninguém te abordou na rua a perguntar quando é que tu és boazinha?
Não, por acaso até agora não. Acho que as pessoas, de um modo geral, até acham mais graça ver-me a fazer de mazinha do que de boazinha. Eu própria acho mais desafiante, porque acho mais distante de mim. Digam qualquer coisa.
Estávamos todos.
Agora, ninguém diz nada.
Não, estávamos com muita atenção.
O que é mais distante de ti?
Fazer de má. Querem falar sobre isso?
Por acaso, eu acho que é muito próximo.
Eu sabia. Por isso é que eu fiz uma pausa. À espera que alguém dissesse algo.
Mas ela continua convencida que é uma pessoa boazinha.
Eu continuo. E continuo a acreditar nisso.
E responde a sério.
Está noutra realidade.
Sim.
É um mundo só dela.
Tu, por outro lado, és o Toquinho. Tu és um
totó. Temos toques de campainha polifónicos, se quiserem, para o iPhone.
Também.
Sou manipulado pela Anitta, sou totó nesse sentido.
Fraco.
Sim. Mas o final do filme revela um outro Toquinho, mas vão ter que ir ao cinema.
Perto de si.
Isto é só para ver a influência que as mulheres têm nos homens.
Sim, é verdade. O que um gajo faz por uma queca.
Não é...
A verdade é essa.
E tu, mas tu, no caso de Tolkien, nem sequer chegou a isso.
Não, mas foi saudável.
Por isso mesmo?
Foi.
Não, é verdade. Nem chegou a isso.
Ela,
já viste o filme?
Não. Ela prometia e acabou por... Pronto.
Já viste?
Por me abandonar.
E nada?
Nada.
Pronto.
Nada.
Por último, aqui no estúdio, Ricardo Carriço.
Sim.
É um padre.
Sou.
Que no fundo,
sou padre Carvalho, sou responsável pela Anitta, pela existência dela.
Responsável é ótimo.
Exatamente.
Portanto, a culpa é dele.
E desta senhora, sua mãe?
A minha mãe é uma santa.
Pois, não, esta história, este padre, eu acho que é um tipo muito divertido, porque não deixa de ser... Não deixa de ser homem, não deixa de ter aquelas coisas todas que todos os homens gostariam de ter ou que gostam de manter um certo secretismo nas suas aventuras sexuais, não é? Pois ao mesmo tempo é todo ele preocupado com o seu rebanho e que as coisas estejam todas calmas e tudo tranquilo. Ele, de algum modo, também é um manipulador, porque gosta de ter as coisas, gosta de ter tudo debaixo
à
da sua asa.
À maneira dele.
À maneira dele e depois... Pois sai-lhe o tiro pela culatra, não sei, não é? Mas o que me deu gozo nisto, e é uma coisa que estou sempre a dizer e volto a repetir, o que me deu gozo neste filme foi ver um guião completamente louco, onde da primeira vez que alguns de nós, ou quase todos nós, pegamos neste guião e ficamos a olhar e dizemos... What is this, não é? O que é que vai sair daqui? Ganda maluquice. E de repente vemos esse mesmo grupo de atores a tirar-se de cabeça, sem rede, sem cabo de suspensão, não é? E a deixar-nos levar completamente pela mão do realizador e, epá, qual é o caminho? Bora. E de repente, para além de todas as dicas, e no meu caso, eu recordo-me perfeitamente, tive uma conversa com o Alexandre uma vez, depois tivemos a segunda conversa.
A primeira já no... dizias, eu não faço isto.
Nunca iria dizer uma coisa dessa.
Eu faço isso.
E da segunda vez que tivemos essa conversa, foi no antigo... na antiga prisão de Santarém, lá fora, num patiozinho assim, a conversar um bocadinho a correr, e depois foi esperar pela contracena dos nossos colegas. O que é que nos davam? E a partir daí a coisa ficou muito engraçada, porque criaram-se complicidades que acho que... E este ato de representar é muito giro, porque se nós não trabalharmos com a nossa verdade, nada passa, não é? E quando isso se encontra, eu hoje em dia tenho uma admiração pelo Pedro, não é? Porque não é aquela pessoa que eu conheço da televisão.
É pior,
que às vezes até pode ser
pior,
um bocadinho
é mais
tonto.
Arrogante.
Não, agora estou mesmo a falar a sério. E de repente é engraçado ver alguém que trabalha com uma generosidade do caraças, não é? E que defendeu o trabalho dele,
caraças,
apesar de ser a primeira vez a fazer.
Pode-se dizer.
E acho que isso é muito, muito bom. E é muito engraçado descobrir isso.
E foi fácil essa... Surge neste elenco como uma das pessoas com mais experiência na representação. Foi fácil trabalhar com...
Pá, tu não estamos velho ao que disse.
Foi fácil essa interação com pessoas...
Vou-te defender, amigo.
Com pessoas com menos rodagem.
Eu acho que
como é
fácil.
Foi o processo?
Eu acho que desde isso nota-se em todas as representações quando as pessoas estão a ser verdadeiras ou não e quando estão a ser genuínas. A palavra generosidade na representação é sempre utilizada quando a pessoa em si, o ator, dá o que tem de mais íntimo de si ao personagem, não é? Em termos na construção, porque isto acaba sempre por muito rodeado de pessoas que nós estejamos, é sempre um percurso solitário. E se nos entregarmos à contracena, se nos entregarmos à orientação do próprio diretor, realizador neste caso, ou diretor de atores, essa generosidade, se ela existir realmente, nós conseguimos ver coisas muito engraçadas e nós próprios descobrimos outras tantas extraordinárias em nós próprios e nos outros. Daí eu dizer isto, eu acho que muitas coisas que nós assistimos às vezes nos próprios filmes, até mesmo casos amorosos, que são entre as pessoas, é exatamente pelas pessoas darem essa mesma generosidade. E às vezes ficamos
às
todos
vezes
um bocadinho baralhados, não é?
Eles tiveram um caso amoroso.
Nós continuamos a ter um caso amoroso.
Pedro
e depois há aqui um triângulo.
Ainda estão a tentar gerir isto, porque entretanto afastaram-se, porque o Alexandre é de Santarém, o Pedro
é muito ciumento, o Alexandre.
Ricardo.
Por falar nisso, Pedro, como é que tu cais... Já que estás aqui...
Ele entrou no triângulo.
Como é que tu cais...
Estão chateados.
Tu nunca tinhas tido experiências de representação?
Tinha no quando andava na faculdade, curiosamente. Tinha feito teatro universitário.
Sim, porque ele andou na faculdade.
Na faculdade.
E depois, parecendo que não, há 4 ou 5 anos que faço programas na televisão e em que participo em sketches que eu próprio escrevo. Também isso também é um bocadinho de representação, apesar de ser com outro registro. Não, realmente é nova a experiência no cinema. Sim, mas em termos de apresentação acho que não. Acho que, apesar de ser outro registro, já tinha alguma experiência.
E gostaste da experiência de cinema?
Gostei muito.
O que é que te fascinou mais nesta tua jornada?
Pá, fascinou-me estar durante um mês a trabalhar inteiramente dedicado àquela personagem, àquele toquinho. E foi como o Ricardo disse, acho que a contracena valorizou imenso todo o trabalho que eu poderia ter feito. Nunca poderia ter sido tão bom se não tivesse a contracena que tive de todos os meus colegas, o Ricardo em particular, a Sandra Coias, a Sofia, a Fernanda Serrano também, foram todos de uma grande entrega. E eu acho que se eu pareço qualquer coisa semelhante a um ator neste filme, devo-os a eles, porque a contracena foi tão boa que tornou o meu trabalho muito mais fácil.
Tu, segundo o que consta, também tiveste alguma influência no guião?
Sim, mas muito pouco. O Alexandre falar muito disso, que eu também tive uma grande participação, mas não foi uma grande participação. Meti algumas buchas pelo meio e ele achou piada e elas ficaram. Mas não, nem de perto nem de longe me considero coautor de
tudo. Mas isso, sabes que nas filmagens em si, quando o Ricardo há pouco falava da generosidade e da entrega da pessoa, não somente do ator, mas da pessoa ao personagem, ao filme, ao projeto, onde quer que esteja, não é? Quando existe, de facto, um lado transparente e quando existe este acto de generosidade, os próprios atores dão bastante aos personagens. E tu, quando escreves um guião, estás a fazer um ato ainda bastante isolado, não é? Mas depois, quando te consegues rodear por pessoas e pelas pessoas certas e essas mesmas pessoas gostarem do projeto, faz com que toda a gente acabe por participar. E o guião, nas filmagens, é uma coisa que é completamente desconstruída, não é? Depois, na pós-produção, ainda mais na montagem. E penso que, ao fim e ao cabo, todas as pessoas que participaram no filme acabaram por deixar uma cota parte na responsabilidade do próprio guião, não é?
Por falar nisso, já não é o primeiro. Pois, isto está a ficar muito sério.
Não, mas bom, às vezes também é bom falar sério.
Ainda não fomos buscar as facas.
Sim, ainda não começámos a entrevista.
Ainda não pus a gravar.
Não, o Alexandre já não é a primeira vez que traz para o cinema gente sem experiência no cinema. Por exemplo, a Sofia já tinha experiência nas novelas, mas é a tua primeira experiência no cinema também.
É estranho também.
E logo, segundo o que me constou também, que eu sei coisas, das primeiras cenas que tu gravaste.
Filmou.
Exato, sim, que é filmagens,
elas,
não é?
Sim.
Ok.
Boa.
Tá boa.
Das primeiras cenas que tu filmaste,
sim,
foi logo uma.
Não foi das primeiras,
foi a primeira. Ah, foi mesmo a primeira?
Sim, a cena falar mais íntima, sim, do filme. Sim.
Foi logo assim. Como
sim.
é que tu te sentiste?
Não? Assim não, aquela...
Assim não.
Não.
Não, mas agora, a sério, foi fácil para ti?
Não, naturalmente não é fácil. É das cenas mais difíceis de fazer. São cenas íntimas por tudo. Porque apesar de estarmos a emprestar a nossa alma e o nosso corpo a uma personagem, não deixamos de estar ali também, não é? Mas generosamente estava rodeada de uma equipa incrível que me ajudou e me protegeu em tudo o que pôde. E pronto, era uma Anitta que estava ali e aquela cena fez todo o sentido estar, não foi gratuita, e portanto, ainda assim, sim, foi difícil, mas conseguiu-se fazer de forma mais tranquila possível.
Demorou mais tempo, porque o FF estava sempre a pedir para repetir, não é?
Mas por falar nisso, como é que, Alexandre, já agora, como é que tu pegas, já, por exemplo, no Crime de Padre Amaro, com a Soraya Chaves, ela também não tinha experiência em cinema.
Queres meter uma cunha? Tu estás a levar a conversa para meter uma cunha.
Sim, para aparecer a mostrar os seios.
Vai aparecer agora, de repente, alguém sem experiência.
Não, é ele. Ele é a nova Soraya. Ele é a nova Soraya.
Tu não sou eu?
Eu prometi-te isso, querido. Ah, desculpa, tens que ser a dois.
Mas foi isto foi a escolha do elenco? Foi uma aposta tua? Foste tu que escolheste? Houve alguma ponderação? Ou os papéis apareceram? Ou as atribuições apareceram com naturalidade?
Olha, quando escrevo, ou quando penso a história, quando começo a escrever, acabo por estar sempre a idealizar uma determinada figura, um determinado ator em determinado filme, num determinado papel, e vou-me assim baseando naquele filme, no registro que ator tal, B ou C, imprimiu nesse projeto em causa, e vou escrevendo a pensar nos tiques, nas posições daquilo que os meus colegas daquilo que os realizadores a sério conseguiram fazer já em outros projetos. E neste filme estava-se a passar algo que era estranho, por exemplo, aqui em relação ao caso do Pedro, ainda durante o processo de escrita, eu escrevo tudo uma vez e depois vou aprofundando cena a cena, e no processo de escrita eu não tinha nenhuma referência para quem é que seria aquele Toquinho. Não conseguia pensar, mesmo pensando em vários filmes, quem é que seria o Toquinho. Um dia estávamos numa festa de aniversário do amigo em comum, do Luís Filipe Borges, e sentou-se à frente este parricida. E a forma como ele pegou no talher, eu pensei logo, este gajo, há aqui qualquer coisa. É que ele não pega nos talheres assim com o indicador esticado, não, é com a mão fechada, sabes? No garfo. E na faca, teima em cortar, trinchar com o cabo, o que é estranho. Porque ele tem marcas nas mãos.
Foi assim o teu casting?
Ele corta-se nas mãos.
O casting foi esse. Foi
eu casting. Que o cortava.
Ah, era o casting. Foi com uma jovem que... A primeira cena que nós fizemos no casting foi a morte dos meus pais. O casting foi com essa cena.
Foi ainda.
E houve um casal que se ofereceu, que se voluntariou para ser a cobaia nesse casting.
Deus os tenha
ainda
em
hoje
paz.
Estão enterrados lá no. Estás
à sua alma, sim.
Mas ainda bem que só repetimos uma vez. Foi só um casting.
Mas ela ainda dava para repetir, que ela quando foi, eu acho que ainda respirava. Mas respondendo à tua pergunta e de uma forma mais a sério, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar neste meio por iniciativa própria, deixando um negócio de família onde seria o Benjamin para dar continuidade, e tive a oportunidade de começar nisto. Era do meu avô, era Malhas. Representação.
Olha, Malhas, dava jeito. Sim. Com o frio que está.
E... Malhas. Não era.
Não, era Sebriá.
Também não. Não vou dizer. Não vou dizer.
Momento de descontração, Ricardo.
Consegui vir fazer o que queria e comecei. Com o apoio de...
das Malhas.
Das Malhas Sebriá.
E tive a oportunidade de fazer cinema e começar pelo início da produção, nomeadamente como chofer, e ao longo da minha carreira vi várias pessoas começarem. Vi vários atores que são consagradíssimos começarem e outras pessoas que não eram atores. Havia um determinado preconceito por uma camada de atores na altura, em relação, por exemplo, aos modelos. E o que é que seria hoje pensar um filme sem o Paulo Pires ou o Pedro Lima? Quer dizer, essas coisas a mim nunca me fizeram muito sentido, porque uma pessoa, se tiver talento e se tiver dedicação e se tiver empenho e esta generosidade, acho que é preciso ter talento. É preciso ter talento, de facto. Mas acho que pode contribuir bastante para um filme. E aí, no caso do Pedro, desafiei-o, correu muitíssimo bem. No da Sofia, sou obrigado a dizer que correu muitíssimo bem também. Porque ela está-me aqui a pisar! Está-me a pisar! Correu muitíssimo bem. A Sofia já era uma atriz, era totalmente diferente. A linguagem e tudo na direção é diferente, não é? Eu com o Pedro tive a oportunidade de trabalhar mais de um ano sobre o personagem, sobre o guião. Íamos falando de referências, aliás, isto em DVDs meus, que me tem que devolver, ainda não me devolveu, e foi mais fácil, não é? Com os outros e com os atores já mais experientes, como o caso do Ricardo, da Fernanda, do Wallenstein, da Silvia Rizzo, de por aí fora, porque este filme está repleto de verdadeiras estrelas, foi um processo mais fácil a partir do momento em que, acho eu, que conseguiam olhar para os meus olhos e ver o quanto eu precisava deles. Percebes? E o quanto o filme precisava dessa entrega. E agora, essa entrega depende, o sucesso dessa entrega depende bastante do sucesso também destas nossas conversas e da sensibilidade dos ouvintes que nos estejam a ouvir ou que nos venham a ouvir, que é de se perceber o filme não é para ser descarregado no torrent, e o filme é um filme sem apoios.
Ai, não é para ser descarregado.
Não. Vocês estavam a descarregar agora, não é?
Esse tu tens bolas. Aí ao fim de 5 minutos aparece o Pedro Fernandes a dizer ah, 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 e fica aí empancado. Não, mas a questão.
No computador.
Exato. Mas a questão e aquilo que eu gostava de sensibilizar os nossos ouvintes é. O filme não tem qualquer subsídio. O filme é feito por uma pancada muito grande da minha parte e uma entrega bestial, de uma forma imensa, de todos os atores e todas as pessoas que contribuíram para que o filme se fizesse. Agora, o filme é português e parece que há um preconceito sempre quando é um filme português. Não é um filme de humor fácil, não é um filme de piadinha fácil, não, é um filme inteligente. É um filme inteligente, é um filme para vocês, não precisam de pagar 5 euros para ver a peida de ninguém. Vão ver este filme, aproveitem o tempo agora para ver o filme, porque a máquina americana... rapidamente corre connosco das salas.
E os portanto, americanos podem esperar.
E os americanos podem esperar que eles tenham dinheiro para isso. Nós não. Porquê? Porque se o filme não estiver a fazer espectadores, ninguém consegue suportar uma sala de cinema
vazia, como, não é?
Vazia. Portanto, metem filmes que, dos americanos. Portanto,
Eu acho que há aqui uma consciência importante que nós todos devemos ter, e principalmente o pessoal mais novo, e que hoje em dia, com muita facilidade, vai à net e saca tudo e mais alguma coisa. Se vocês fossem músicos ou artistas, ou aquelas pessoas que cedem a imagem deles para um certo tipo de produtos, neste caso de filmes, se vocês fossem músicos que tivessem horas, o vosso dia inteiro, a compor temas, que é para serem vendidos, para terem algum lucro e para pagar aos outros músicos todos, perceberiam o que é que se passa quando se faz um download ilegal do que quer que seja. É crime. E quando diz-se que é crime, é tirar o pão da boca das outras pessoas. Portanto, quem faz isso, para mim, não merece qualquer tipo de respeito. Portanto, querem ver o filme, vão à sala de cinema. E acho que, acima de tudo, há uma coisa que é... Se Portugal está em crise, a cultura é a primeira coisa a ser atacada num país em crise. Certo. Portanto, se não existe esse apoio da parte dos próprios portugueses a verem aquilo que é feito em Portugal, é pá...
E para quem tem 2 filhos e não tem tempo de ir ao cinema?
Pronto, acabaste de matar qualquer seriedade em que eu estava a querer dizer.
Era só uma hipótese, não estava a falar.
Os filhos normalmente são crianças e não vão ver estes filmes, não é?
Para quem tem filhos?
Não era nenhum caso em particular, era só...
Mas falando, voltando agora, puxando a atenção para o filme mesmo.
O arreprovador do Ricardo.
Mas era disso que estávamos a falar.
Sim, eu sim.
É extraordinário quando se tem, e é isto que eu sinto muito que em Portugal nós não temos essa consciência, e desculpa lá se é tanto não está a pôr essa seriedade na coisa. Nós, não há dúvida, os direitos conexos são uma coisa que se perde com muita facilidade. E só quem cá anda... E só quem passa por este tipo de trabalhos, nós olhamos para um ator qualquer, americano ou francês, e toda a gente diz, epá, que bem que aquele gajo vive. Uhum. E até alguns músicos. Porque aquilo está sempre a pingar. É os direitos de um cidadão. É um direito que todas as pessoas têm. De cedência de imagem e de autoria. Portanto, o Paulo Alexandre, como faz programas de televisão, e não se preocupa com isso, portanto não sabe
quem é o Paulo Alexandre.
Quem é o Paulo Alexandre?
É um hipótese. É o suponhamos.
Paulo Alexandre.
Não, epá, acima de tudo, aquilo que eu estava a tentar transmitir é... Percebam, eu não fiz isto com subsídio nenhum. Isto foi uma entrega de todos. E há um timing, há um tempo para os exibidores dizerem este filme ou continua ou não continua. E aquilo que eu vos quero passar é... Todas as pessoas têm de ver o filme. Amam o filme, adoram o filme. Já há pessoas a repetir a ida ao cinema, a ver este filme. Eu desafiei as pessoas numa premissa que é... Se não gostarem, eu devolvo o vosso dinheiro. Portanto, vão ver o filme.
Mas vocês estão a fazer uma espécie de... A oferecer brindes a quem vai ver o cinema, a quem vai ver o filme ao cinema, não é?
Estamos a premiar as pessoas que forem estes primeiros 4 dias, portanto, até domingo, dia 23, as salas de cinema têm ou uma garrafa de vinho, ou uma caneca, ou um boné, uma t-shirt, um voisqueiro, um pin, opa, um póster autografado. Há N peças desta natureza para também chamar a atenção dessas pessoas e fazer com que as pessoas consigam partilhar, consigam ficar com uma recordação, que comuniquem nas redes sociais, que comuniquem nos locais de estudo, de trabalho, onde quer que estejam, nos bares, que passem a mensagem, não é? Que o filme tem que viver desse boca a boca. E isso foi uma das coisas que pensámos que poderia ser interessante. Agora o trabalho está na vossa mão e está na vossa geração. Portanto, conto que façam o trabalhinho aqui de casa e que nos ajudem, porque só partem esta merda toda.
Está aqui o tesouro,
é porque só parte isto tudo, ouviste?
E é começar já!
Agora!
Onde é que estão os vossos bilhetes? Onde é que estão?
Olha, tens de rir, então, muito... dos bilhetes.
Por acaso
trouxeram vinho.
Vocês ainda hoje. Pois é, nós temos vinho.
Tem, não tem essa saca rolhas.
Vocês têm vinho porque eu trouxe o vinho do Eclipse.
Mas não trouxeram saca rolhas.
Exato.
Ah, agora podemos pôr aquela música.
Saca, saca rolhas.
Não, mas por acaso é bom este vinho porque é uma colheita, é uma colheita especial da Gada Coronadas.
Mas o filme é melhor.
O filme é bem melhor.
Olha. Muito obrigado aos quatro.
Mas nós vamos já embora, queremos continuar a falar.
Mas estão-me a dizer da Regi que os tempos estão.
Da Regi!
Não,
Regi.
Foi espetacular, não foi? Não foi da Regi. Foi do sofá. Muito obrigado aos quatro por terem estado aqui.
Obrigada.
E vamos passar então só um teaser do filme. Eclipse em Portugal, não sei.
Já agora deixa-me só dizer uma coisa. Vão ver o filme porque o filme também tem uma banda sonora dos diabos.
Incrível. Ah,
antes de ir embora, esqueci de uma coisa.
Com o FF a cantar.
Tem uma banda sonora.
Vocês que a Regi estava a dizer.
Pois, mas espera. Mas vocês, para quem ainda não foi ver o filme, o que é que vocês... Que frase é que... Como é que vocês classificariam um filme para cativar as pessoas a irem ver?
Não deixes para amanhã, o filme podes ver hoje.
Muito bom.
Isso
é muito
olha,
bom.
Isso é amanhã bom. Não chover, vai estar um rico dia.
Muito bom.
E foi positivo para o filme que eu
depois.
Muito, extremamente.
Olha, muito. O Ricardo ia dizer alguma coisa, acho eu.
Porque o português é bom, portanto vão assim.
Exatamente.
Nossa, é
nosso.
Esperar, é um filme para rir muito a sério, é uma história de amor. Não é um filme de terror. Não uma tenham medo.
É, as pessoas estão a pensar que é um filme de terror. Não é.
Consigo imitar o Jorge Jesus, se quiserem.
Faz lá.
Sim. Mas a promover o filme.
Ah, pertantes.
Vai, ele não, pronto, ele não, era um falso alarme.
Para só
Eclipse
isto.
Em Portugal, vão ver.
Vão ver,
vão se divertir.
Uma vez mais, Sofia, Alexandre, Pedro, Ricardo, muito obrigado por terem estado aqui, pelo tempo que dispensaram. E nós vamos continuar com a emissão. Foi um prazer. E boa tarde.
Vamos para o teaser.
Vamos para o teaser.
Vamos então. Vamos a ele.
Eclipse em Portugal. O verdadeiro filme de faca e alguidar.
Mas amor, não pode ser outra coisa qualquer.
É tudo mentira.
Alguém andou a brincar com facas.
Silêncio, já disse.
Eclipse em Portugal. Quando o amor pode mudar a sua vida.
Está preparado para contar tudo a verdade?
E é dos seus pais. Eclipse em Portugal.
Na noite de Natal vai haver um eclipse.
Onde o humor não tem limites. Uma tragédia portuguesa, com certeza. Eclipse em Portugal. Eclipse em Portugal. Não perca.
Engenharia Rádio.